Minha mãe.
Assiste? Sério? Que massa! Como é que é o nome dela?
É Andresa.
Andresa. Ô, dona Andresa! A hora que tu assistir essa live aí vai estar registrado um oi aqui. Mãe da Manu.
Hã?
Que legal.
Nossa, super me identifiquei. Ela sempre fala.
Que legal. Deixa eu ver. Oi, Joyce, tudo bem? Oi, Kathleen. Oi, José. Dianara, beijo, beijo. Bom dia. Oi, Silvia. Oi, Israel. E aí, nego? Como é que nós estamos? Bom dia, Joyce. Oi, Euclides. Oi, Carlinha. Oi, Adriana. Beijo para ti, para tua família linda, tua filha maravilhosa, tua irmã que eu amo, teus irmãos que eu amo. Oi, nossa, Lorena. Bem-vinda, nega. Legal te ter aqui. Enilda, tudo bem? Oi, Rafael, Laís, beijo, beijo. Oi, Marci. Oi, Fábio, também. Bom dia, tá tudo bom? Tudo bom mesmo. Também tô com saudades, nego. Legal. Oi, oi, oi. Vamos chegando. Hoje tem um assunto legal pra gente conversar aqui. Deixa eu ver. Oi, Aline. Oi, Paula. Beijo, nega. Vamos chegando. Oi, Mani. É Andresa Dias? É? Oi, Andresa. Deixei um oi pra ti no começo aqui da nossa live, que a Manu falou que tu sempre assiste. Gosto muito da tua filha, tenho muito carinho, muita gratidão. Parabéns pelos netos, né? Legal, legal. Então, oi, Ana, tudo jóia? People do céu, hoje eu quero inclusive abrir o espaço para que a gente compartilhe algumas perguntas, né? Além do papo que eu quero trazer para a gente, mas eu quero compartilhar alguns fatos curiosos, né? Sabe que eu sempre gostei muito de, todo mundo sabe, né? De autoconhecimento, de estudar biografia. E faz alguns meses a gente teve uma conversa curiosa, eu e o Juliano. Nós estávamos em família, mas o meu pai soltou uma coisa muito curiosa. O Ju, quando nós alugamos a casa para a empresa, levava primeiro o nome da empresa, que na época era Vanessa Tobias Coaching, e hoje é Grupo Vanessa Tobias, né? E na minha saída da casa, a casa se tornou Casa Tobias, que é um espaço para treinamentos e eventos, além dos atendimentos que o Juliano faz lá de coaching executivo e eu que continuo fazendo os cursos lá, né? E daqui a pouco, imagina que eu tenho lá meus 38 anos, o Juliano seus 40 e tantos anos, e nessa hora que a gente descobre, há alguns meses, que o pai do meu pai, o nosso avô, Antônio, era empreendedor e tinha uma loja na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, chamada Casa Tobias. E hoje eu estava na terapia, né? Eu faço terapia toda quinta-feira. Mas aí ontem eu e a Tati a gente não conseguiu casar as nossas agendas e a terapia foi agora às 10h30 da manhã. E a gente está construindo uma árvore genealógica. Só que essa árvore genealógica ela está sendo desenhada de um jeito diferente. Olha que interessante. A gente pega cada um, né? Cada uma das pessoas que nos permitiu, enfim, estar tá aqui nesse momento e a gente conta a história dessa pessoa por tudo que ela nos ensinou e trouxe pra gente. Né, quais foram as coisas que marcaram positivamente, quais foram os ganhos dessas presenças nas nossas vidas, mesmo que a gente não tenha tido tanto contato. E hoje foi o dia de falar desse meu avô. E eu não conheci meu avô, né, nem meu pai conheceu, ele logo faleceu depois do nascimento do meu pai, e aquelas longas histórias do interior, né? Mas eu conheço histórias sobre ele. E eu sempre costumava pensar na minha vida que eu sempre fui muito empreendedora, né, desde novinha, que eu que tinha começado essa história do empreendedorismo na nossa família, né? Meus pais, minha mãe funcionária pública, os guris sempre trabalharam de alguma forma para alguma empresa e eu fui, na minha cabeça, a primeira a abrir um negócio. E hoje, quando eu comecei a organizar essa árvore genealógica, me caiu uma ficha, muito embora ela já tivesse passado na minha frente, ela finalmente caiu. Que tudo que a gente é, de fato, tem uma construção numa linha do tempo mais longa do que a que os nossos olhos conseguem acessar, né? E eu pensei, nossa, na verdade, o meu avô já tinha, óbvio, esse olhar empreendedor, porque ele era comerciante. Então, tu teres uma loja já denotava isso. E esse meu avô é que me trouxe o Tobias, né? E eu sempre tive um olhar para essa coisa de ser Tobias, muito voltada para essa honra do masculino e das realizações, né? Para essa coisa da construção efetiva de um business. E eu nunca imaginei, de uma forma tão nítida como hoje, que eu venho de um longo prazo, né? Levando em frente as vitórias e os fracassos que acontecem em todo empreendimento, né? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com a gente é esse grande olhar e esse grande viés sobre a nossa história, né? Sobre a nossa biografia, que é anterior ao nosso, à nossa consciência inicial de vida. Mas quando a gente vai pescando, vai colhendo alguns dos nossos frutos, a gente vai percebendo que em algum momento alguém já tinha feito o exercício de começar por nós aquele traço, como esse meu avô. Uma outra coisa cômica daí, né, não tão profunda, é que vocês sabem que eu tô grávida, né? E hoje faz 21 semanas, então já estamos na contagem regressiva, já passamos da metade, né? E, gente, até final do ano, o ano já acabou. Essa gravidez vai passar no estalar de dedos, assim, né? E eu tava com mania de comer leitinho. E eu tô seguindo a dieta direitinho e tal, mas de vez em quando eu tava dando as saídas da dieta, era leitinho com mamão, que eu adoro comer leitinho com mamão. E eu tinha me dado, assim, um quanto eu ia comer por semana de leitinho com mamão. Contei, né, pra nutricionista. Eu falei, olha, Fernanda, eu tô no leitinho, cara. O que eu faço com isso? Porque eu tô com muita vontade de comer leite ninho. A mãe da minha mãe, a minha avó, Maria, ela era uma mulher brutona, assim, grandona, sabe? Olhos azuis, aquela coisa meio alemoazona, assim. E a minha avó, ela não era aquele tipo que abraçava, que fazia elogios, mas ela tinha umas características ótimas. E por que a gente começou a construir essa árvore genealógica? Olhando os ganhos, né, daquelas relações e as heranças, eu tive uma memória muito interessante. A minha avó, ela cozinhava muito bem. Por exemplo, ela fazia pudim de leite condensado em banho-maria. Ela fazia as coisas dentro de um processo super, assim, natural. Então, o pudim de leite condensado da minha avó era a coisa mais aguardada das nossas viagens para Minas Gerais, porque ela fazia em banho-maria e com gravetinhos, para dar aquela, gravetinhos em cima, assim, de carvãozinho, sabe, galinhos de carvão, para conseguir dar aquela dourada no pudim, né? Então tinha um sabor realmente, só que a minha avó conseguia fazer aquele tal daquele pudim. Só que a minha paixão mesmo era uma lata que ela tinha, aquelas latas de bolacha chique, sabe? Era uma lata onde toda vez que a gente viajava, né, ela colocava, a gente ia lá visitá-la, ela colocava docinho de leite ninho. E ela botava num lugar bem alto, assim, então de vez em quando chegava a hora de comer o docinho de leite ninho, ela abria aquela caixa e eu ia loucamente naqueles docinhos comer, o que era muito perfeito. A minha avó, de fato, tinha uma mão muito boa para cozinhar, que minha mãe herdou também, e eu nem tanto. E eu falei, que loucura, né? Porque durante muito tempo, o meu olhar sobre a minha avó, por ela ser mais brutona zona, nem sempre reconhecia o que ela me trazia ou a forma de representação daquele afeto. E eu vi que aquele leite ninho da minha gravidez era uma visita amorosa dela, né? E aí eu comentei com a Tati hoje, Tati, depois de ter falado sobre isso, passou minha vontade de comer leite ninho, porque eu entendi aquela presença e que era hora de, qualquer que fosse o julgamento que eu reservava sobre quem a minha avó foi, me dar o presente de eu contar a história dela comigo da forma que eu escolhesse. E eu sinto que essa reflexão, people, sobre a nossa história e a nossa árvore genealógica, os avós, os bisavós, nossos pais, irmãos, tios, que haverá um momento na vida em que a gente vai poder contar a história deles, de fato, não com o olhar que um dia nos foi entregue, mas com o nosso próprio olhar dos benefícios que foram deixados e herdados por nós, né? Então, tem sido muito emocionante. Eu tô indo bem devagar nessa construção. Foi uma sessão inteira só da minha avó e hoje uma sessão quase toda só pensando nesse meu avô e refletindo o que eles me deixaram, me deixou muito energizada, me fez sentir mais herdeira de uma coisa ou de uma história positiva, né? E eu sinto que, à medida que a gente faz isso, a gente constrói mais autoconfiança, mais autoestima, de verdade, assim, né? De um jeito muito humano. Deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo aqui. Peraí. Oi, Cris. Oi, Taline. Nossa, beijo, nega. Vanessa, Beta. Oi, Vá. Não creio que consegui hoje ao vivo. Muito feliz sempre em te ouvir. Amo demais sua pessoa. Fã número um. Um beijo, Cris. Te agradeço esse carinho lindo de sempre. Quanta gente linda chegando aqui. Massa. Vanessa, querida, tive a felicidade de trabalhar com Orlando em Araranguá. Teu irmão era um cara incrível. Obrigada, Paula, por falares do Júnior. Tu sabes que... O Júnior, hoje eu ainda comentei isso também na terapia. A minha relação com ele é cada dia melhor, mesmo com ele tendo... com ele não estando aqui da forma como a gente espera, né? Vivo para essa experiência e para essa jornada. Mas ele era sensacional, né? E a todo momento eu lembro das mensagens que ele me deixou. Como é que pode uma pessoa deixar tanta referência, tantas frases poderosas e uma marca tão positiva na vida das pessoas, assim? Eu sinto que a hora que eu chegar, né, na tradução de quem foi o Júnior para mim, o que ele me deixou de herança, eu vou ter mais de uma sessão só para falar dele. Então, eu agradeço muito. Como é bom, né, people, a gente poder manter vivas algumas memórias e alguns desses presentes incríveis, né, como o Júnior tinha, de fato, uma capacidade expressiva de deixar, porque o ser humano autêntico, né? Oi, lindo. Oi, Vanessa, saudade também. Oi, Ricardo. Oi, Pati. Oi, Ana, teu filho é tão lindo, parabéns. Oi, Érica. Oi, Nega. Oi, Grace, Gabi. Então, assim, né, primeira coisa que eu queria trazer pra gente é esse grande desafio de desdobrar a nossa raiz e começar a pensar nas nossas heranças mais efetivas, né? Engraçado que uma vez eu comentei assim com a Tati, né? Eu falei, poxa, eu tenho um recalque ou um complexo por eu ter sido a primeira pessoa a empreender na minha família, e quando eu encontro alguém que já tem isso na sua família, eu sinto que eu ainda tenho que caminhar um caminho muito longo até ter as mesmas experiências. E eu sou neta de alguém que empreendia, né? Então isso é ainda mais antigo. Então é como se eu estivesse visitando parte daquilo que nunca precisaria ter sido um complexo ou um medo meu sobre empreender. E sabe qual que é a minha suspeita? Que quando a gente abre uma linha do tempo, que a gente vai encontrar essas referências, né? E essas bênçãos que registram algumas das nossas ações. Deixa eu ver. Tive uma bisa que eu não conheci. O que eu sei dela é que minha mãe, sua neta, me passou. O que ela passou é tudo muito pesado, que foi a visão da avó. Vou tentar falar com ela e ver se ela consegue falar, mudar isso. Eu sinto que a gente tem essa oportunidade na vida de contar as histórias das pessoas que nos trouxeram para o mundo pelo nosso próprio olhar, não tão influenciados pelos olhares dos demais, né? Porque é nossa opção contar a parte também positiva que foi herdada e das coisas que foram herdadas e que foram mais complexas, tirar disso grandes lições, né? Mas sabe que hoje eu queria contar mesmo, eu tô contando essa história da árvore genealógica, mas o tema que eu queria conversar com a gente é um outro que, para mim, fez todo sentido, que tem relação com a gente aprender a vencer de si mesmo. Eu brinco muito com o pessoal das turmas, que droga que isso é um clichê, essa coisa da gente se vencer, né? Mas chega uma hora em que nós seremos testados sobre as nossas convicções. Esse ano, eu me dei um ano mais sabático, assim. Eu me programei para poder descansar a minha cabeça do fluxo natural das coisas, para que eu pudesse refletir as minhas escolhas, sabe? Me parece que quando a gente está sempre correndo atrás do rabo, a gente não reflete bem se as nossas escolhas, de fato, são as que trazem a maior harmonia, a maior paz, o maior contentamento possível dentro da jornada, né? Eu tenho me feito uma pergunta, né? Vanessa, de 0 até 100, o que tu tens entregue para a tua vida? Qual tem sido o teu número de entrega para a vida? E sinto que quando a gente dá uma nota muito baixa para essa entrega, é hora de fazer uma revisita, né? É hora de parar para pensar, é hora de buscar, assim, pelos marcos anteriores aos nossos próprios para poder reintegrar a nossa força de ação e fazer novas escolhas. E aí eu me programei para isso, para ficar um pouco mais descansada, assim, e coincidiu que eu tive a oportunidade, e me dei também a oportunidade, de cancelar alguns compromissos, de trabalhar um pouco menos, e eu vi que isso, ao contrário do que eu imaginava, foi, aliás, não tão ao contrário, mas uma parte disso me acomodou um pouco, né? E uma outra parte desse descanso também me levou para a conclusão de que eu estava dizendo sim para coisas que eu queria dizer não. Então foi muito importante um mergulho que respeitou a minha necessidade de estar mais lenta, conforme a Vanessa que eu costumava ser, sabe? Mas me trouxe essa perspectiva de limite, sabe? De até onde eu, de fato, estava disposta a ir. Só que essa semana, na quarta-feira, eu passei meu dia inteiro fora. A gente foi pra... eu fui 6 da manhã, mais ou menos, pra Camboriú e passei o meu dia lá. Quem que chegou? Ah, por que que tu tá assim, gente?
Eu tô fantasiado.
Tu tá de palhacinho, Lelê. Vem cá.
Vai lá, Camila.
Ah, não quer ir? Ou quer? Tá não? Tá bom, ele tá com sono. Tá vestido de palhacinho, João Ricardo. E aí, na quarta-feira é meu dia de 2 aulas à noite. Eu tenho Tobias Social Clube 6h15 e 7h30 o Clube de Oratória, toda quarta-feira. E nesse dia eu tinha atendimento das 9 até as 5h30 da tarde. E aí eu fiz um atendimento atrás do outro, né? Várias reuniões, inclusive no almoço, né? Para aproveitar que eu estava lá em Camboriú e para definir os projetos, né? Junto lá com a Unimed Litoral. E quando chegou 5h30, eu fui correndo pro hotel. E quando eu cheguei no hotel, eu tinha que conectar rápido o computador para fazer as transmissões. E quando eu fui entregar o voucher do hotel, eu tinha ido pro hotel errado. Eu não estava no lugar certo. E eu falei pro menino, eu falei, Bruno, tu podes me fornecer uma senha? Como é que eu faço para conectar? Aí eu sentei na mesa do bar, do lobby do hotel, que não era o hotel onde eu ia ficar. E conectei o computador que estava sem bateria na tomada da parede, que não estava funcionando. Na outra tomada, que eram duas assim, não funcionava. Fui na outra, no outro duplo de tomadas, e as tomadas não funcionavam. E a hora chegando. E aí a menina do bar falou assim, Vanessa, tem uma tomada que funciona naquele lugar ali atrás da biblioteca. Daí eu falei, é lá. Fui lá, conectei o computador, liguei o computador e a internet cairia de hora em hora. Então o Bruno avisou, tu pode acessar a internet, mas infelizmente ela cai de hora em hora. Eu falei, beleza, são 3 horas e pouquinho. Eu vou avisar a turma que vai cair e vou voltar. Naquele momento, e aí é a conversa mais importante e mais séria sobre esse insight, eu percebi que eu estava numa bifurcação, né? Eu estava com uma estrada para caminhar, em que eu, de fato, poderia construir um olhar diante da turma de, gente, olha só, trabalhei o dia inteiro, não está dando certo aqui, vamos todo mundo descansar, vamos pegar leve hoje. E seria, eventualmente, legítima essa decisão. Ou eu podia pegar o outro lado, eu poderia dizer, cara, eu vou fazer até o fim, custe o que custar, ou não me chamo Vanessa Tobias, sabe? Você fala, ou... E aí eu consegui conectar e quando eu abri a tela do Zoom, do nosso Tobias Social Clube de toda quarta-feira, tinha o dobro de pessoas do que tinha normalmente e estávamos lá, os nossos amigos de cervejinha e amendoinzinho e bolo de banana da quarta-feira à noite, nós estávamos lá para os nossos debates, a gente estava lá para o nosso aprofundamento. E eu percebi isso, assim, que... Até foi o Cristiano Ronaldo que me fez pensar isso. Cristiano Ronaldo, esses dias... Não sei se foi esses dias, mas eu vi um vídeo dele em que ele dizia que ele reconhece que ele é uma referência, que ele é uma inspiração. E eu pensei, poxa, que tipo de marca eu vou deixar para com quem eu convivo sempre, né? Que tipo de marca eu quero investir para quando lá na frente a gente quiser desistir, como que alguém vai lembrar desse momento, sabe? Porque a gente precisa estar ancorado em algumas memórias como essa. Eu pensei como Cristiano Ronaldo, eu falei, não. Eu preciso lembrar que eu tô aqui também para dizer que haverá dias em que as tomadas não funcionarão, mas que a gente ainda assim vai encontrar uma tomada que funciona e vai cumprir o nosso compromisso. Eu sinto, e ontem a gente teve uma live, eu tive uma live com o Rodrigo Barreto, fantástica, people. Que live boa, sabe? E eu disse assim, sabe, que na minha cabeça, o nosso maior desafio humano é cumprir com aquilo que a gente disse que faria. Talvez se nós fôssemos mais disciplinados e mais firmes na direção de cumprir aquilo que a gente disse que a gente faria, a gente teria outros resultados, né? E nós seríamos cada vez mais consistentes. E aí eu cheguei à conclusão ontem, em um dia super energizado, ontem não, anteontem, né? Num dia super energizado, assim como ontem também foi um dia muito bom mesmo, que o que nos honra, né, diante da existência é essa capacidade de ser confiável, né? De deixar esse registro e então também um rastro, né, de comprometimento, de engajamento e de reciprocidade em todas as relações. E isso vai construir respeito, isso vai construir estrutura, base, para que se avancem novos projetos, para que outras coisas aconteçam com a gente, sabe? Então, a minha pergunta de hoje para a gente é assim, a gente tem conseguido vencer da gente mesmo? Porque eu me venci, sabe? Quando chega assim no fim do dia, eu falei... Quando eu olhei para mim mesma, eu poderia usar todos os argumentos. Estou cansado, o dia foi longo, atendi muito, estou longe, errei o hotel, a tomada não funciona, o computador está sem bateria. E eu vi que eu não queria optar por aquele caminho das desculpas que seriam facilmente aceitas para que eu não ancorasse essa memória diante de quem eu sempre gostei de ser, sabe? E é isso que... E por que eu conto isso, né? Porque para mim é uma reflexão importante e quase que diária... Essa desse fazer aquilo que a gente disse que faria, como um ingrediente essencial mesmo, para nossa autoconfiança e para nossa noção de valor pessoal também diante do planeta que tanto nos demanda uma missão consciente, né? People, temos perguntas? Eu ganhando coraçõezinhos, Artefato Florianópolis, Cleia. Oi, Vanessa, oi, Janete. Oi, Ivana, beijo. Hoje é meu nível de 49 anos e é um presente te ver falar. Obrigado, você é sempre inspiração. Parabéns, Odacir, 49 anos, uau. Que legal, que seja um ano abençoado. Né? Que hoje nas nossas orações a gente possa sempre brindar aqueles que hoje celebram a vida. Né? E tomara que hoje também na tua oração peça aí um ano especial de alegrias e de boas surpresas. E que Deus sempre abençoe a gente, né? Com saúde e realmente... O resto a gente dá conta. Oi, Jana. Temos perguntas? Maria Eduarda. Oi, Duda. Te amo. Tô vencendo. Tá doendo, mas tô vencendo. Porque se eu não vencer, vai doer mais. Na conversa, Duda e turma, com a Tati, eu falei pra ela, Tati, parece que ontem e anteontem eu tirei o meu nariz de dentro da água. Porque e estou respirando... uma nova inspiração depois de um grande processo, um grande mergulho na direção de novos tesouros de sabedoria, sei lá, de reflexões muito fundamentais. Quando a gente faz alguns mergulhos, eu realmente penso que há momentos em que a esperança não bate na porta, mas que há uma necessidade de manutenção da fé muito importante, que para mim são duas coisas diferentes, sabe, Duda? Então, se a gente for olhar para trás, na nossa biografia íntima, né? Os momentos que foram complicados, eles valeram a pena porque nos trouxeram mudanças de caráter, né? E de alma e de consciência para o restante de toda a vida. É como acolher de maneira muito humilde essa sombra que às vezes passa na vida, né? Com a garantia e a certeza de que ali haverá um tesouro que está mais reservado na caverninha um pouquinho mais profunda desse mar tão infinito, né, de conteúdos que nós temos para ainda desbravar e descobrir. Então, uma hora o nariz vai sair da água, sabe? E isso de fato passa e o que precisa é ter confiança de que isso de fato vai acontecer, seguindo firme, né? E realmente, quando a gente não se vence, dói mais, né? Cris, o seu autoconhecimento e a forma como falas e coloca tudo de forma tão clara, de forma que a gente consiga absorver e refletir, é demais mesmo. Obrigada, Cris. É tudo suspeito aqui, né? E eu sinto que é tão... Eu me sinto tão grata e feliz e contente porque a gente tá uns com os outros o tempo todo compartilhando a simplicidade das coisas, né? Quanto mais sofisticação a coisa tem, mais complicada ela vai ficando pra gente. Então eu agradeço o teu carinho, tá? Obrigada mesmo. Vamos ver, Paty. A constância evita frustração expectativas, tanto das pessoas em relação a gente, e principalmente nossa relação a nós mesmos. Eu sou uma grande fã da frustração, né? Porque, claro que a gente não tem esse caminhar, mas ontem eu falei também sobre isso com o Rodrigo. Quando eu era adolescente, eu era atleta, né? Eu jogava vôlei, jogava handebol, amava todos os outros esportes. E hoje eu vejo no mundo duas coisas que eu quero investir o meu tempo: na educação e nos esportes. Como algo que combina muito perfeitamente, uma estrutura voltada assim para participação da comunidade, né? Como diz lá na escolinha do Pretinho, na Mapplebear, um senso de comunidade, né? E o esporte, que agrega uma coisa muito importante em qualquer fase da vida. Se a gente se tornar atleta de qualquer coisa, seja assim, vou para academia e vou fazer musculação, eu vou ser atleta de musculação. Vou jogar beach tênis, eu vou ser um atleta de caminhada, eu vou correr. Não importa o quê, mas contanto que eu me coloque sempre em uma trilha de autossuperação, aquilo, como consequência de uma prática, vai trazer a gente para muitos jogos em que nós perderemos, né? Eu, de fato, tenho na minha jornada como atleta mais medalhas de prata do que de ouro. Só que é como se aquelas pratas, elas tivessem um valor ainda maior do que o valor de ouro, sabe? Porque me trouxe para a frustração, me trouxe para o entendimento das coisas que eu ainda não sabia, me trouxe para as habilidades que eu ainda não tinha desenvolvido, para a necessidade de buscar por mestres, por inspirações para conseguir fazer movimentos diferentes. E essa flexibilidade todo atleta tem, sabe? Então é como se fosse para mim uma premissa a gente se envolver em algo que estimule a nossa ambição, que queira que a gente conquiste algo, porque nem sempre a gente vai conquistar. E em não conquistando, a gente vai se habituar a viver com as informações que vêm com as frustrações. Eu realmente acredito que em não pressupondo, ou seja, a gente não coloca assim, pré-requisito, saber se frustrar e saber que alguma coisa vai dar errado. A gente sofre muito mais do que deveria. Aí a gente entra em algumas armadilhas, tipo as comparações, né, que como a gente sempre conversa aqui, elas acabam adoecendo muito a gente e deixando de fortalecer o nosso olhar para as nossas virtudes e também para as coisas que não são virtudes e demandam melhoria. Aqui tá mudando bastante a minha cena e a minha tela pra gente. Ai, 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 e agora, José, o que que eu faço? Ainda tá sem som? Ai, tá sem som? Também não. Gente, o que que eu faço aqui? Peraí. Voltou? Acredito que seja a conexão. Será? Mas me diz aí se... Ai, voltou. Que agonia. Ai, que bom. E que bom estar assim como você, né? E a gente falando das falhas, né? E a gente falando de frustrar-se, né? Falar, como assim? Eu tô aqui conversando, como é que vai travar, né? Sabe que esse aspecto, então, né? Do saber vencer-se também tem relação com saber derrotar-se. É como se fosse uma ambiguidade, né? Um contra-paradigma. Porque para que eu me vença, eu também tenho que permitir que eu me derrote. Haverá uma parte nossa que eu preciso deixar ir, ou deixar que deixe de existir para que eu mobilize outras habilidades, para que eu mobilize outras coisas, né? Até tem um filme que eu quero assistir de novo esse final de semana. Eu já devo ter assistido umas 10 vezes ou mais, mas faz 1, 2 anos ou mais que eu não assisto, que chama O Poder Além da Vida, em que esse confronto, né, da gente com a gente, ele aparece com bastante nitidez. Então vai ser uma coisa que a hora que o pretinho dormir aqui, e se o outro pretinho dentro da barriga deixar, eu quero reassistir para procurar mais de novo, porque o filme é muito completo, um outro olhar sobre esse me permitir uma parte em derrota, né? Deixar de fortalecer as coisas que não mais me servem ou funcionam diante das coisas que eu preciso avançar para fazer. Então, quero deixar essa pergunta, né? De 0 a 100, o quanto a gente está entregando para a vida de fato? Qual é o máximo que a gente poderia estar realizando e nós não estamos porque a gente está deixando de se vencer ou se apropriando de alguma desculpa convencional para não executar até o fim o nosso comprometimento com a nossa palavra e com o outro, né? Porque também as relações servem disso, né? De âncora para que a gente seja capaz de cumprir com a nossa palavra, pelo afeto, né? Essa falinha no som talvez seja o universo conspirando a favor de verdade. Vai saber, né, Mara? Alguma chave muito legal para mudarmos o paradigma? Ou seria mesmo mais profundo para termos em curso? Algo mais profundo para termos em curso? Eu sinto assim, Cris, que talvez a chave mais essencial seja o desenvolver de um pensamento, de um pensar criticamente. Eu insisto bastante nesse ponto, né? Tem coisas, e eu faço terapia há 3 anos com a Tati, né? E eu percebo que essa constância, ela vai trazendo pra gente estrutura para mergulhar cada vez mais profundamente e desenvolver um olhar cada vez mais aprimorado também e mais especialista diante das nossas próprias armadilhas, né? Hoje a gente estava conversando sobre os benefícios de se ter uma doença ou uma dor. E eu gosto de assuntos difíceis como esse, assim, né? Tu fala assim, tá, existe um ganho secundário em eu estar doente, por exemplo, né? E a gente vem conversando muito sobre essa questão e eu disse pra ela, com certeza existe um ganho secundário, né? O difícil é quando eu não assumo o ganho secundário daquele comportamento que eu mantenho e que eu percebo que de alguma forma é prejudicial. Para crescer, além de pensar criticamente, eu realmente acredito que a gente vai ter que passar por algumas confissões importantes, por algumas revelações de sombras que são rudimentares, sabe? Que são da base instintiva, bicho que nós somos. Então, se eu não estiver na minha vida disposta a fazer algumas confissões, a desdobrar alguns tabus familiares, a revelar, né? E aí sim, com instrumentos e com pessoas que caminham a jornada conosco por esse olhar de maior escuridão, acho muito difícil a gente avançar, sabe? Então, talvez eu escolhesse, para além do pensar criticamente, a capacidade de revelação, a capacidade de mergulho acompanhado, né, sobre esse olhar de confissão diante da vida. Tu vê que a gente não tem essa cultura, a gente sempre esconde, né? Fala, não, eu vou encontrar um jeito de colocar um chantilly, como diz meu mestre, em cima do cocô, né? Desculpa a palavra meio-dia, mas assim, pô, toda hora eu tô lá com chantilly na mão, mas eu preciso olhar o que eu fiz, eu preciso conhecer a história, né? Antes de tentar colocar dourado e flor naquilo que não tá saindo bem. E esse assumir é muito maduro. E como a gente admira, né? Pessoas capazes de fazerem os seus movimentos, de assumir erro mesmo, né? Porque esse é o primeiro grande passo. Assumir não quer dizer que a gente errou também, mas as confissões ou os próprios tabus. Porque em assumindo, em acolhendo e retirando o julgamento, a gente pode de fato mudar. Essa é a minha sensação mais profunda. E o que mais eu percebo é que quando eu sou capaz de confessar a minha escuridão, eu também sou capaz de tirar ela de mim. Eu sou capaz de deixar de ser assombrada por aquilo, né? Ai, que legal, Juliana. Obrigada pelo almoço comigo. Nosso propósito pode mudar com o tempo, com base nessas confissões. Oi, Edilmara! Beijo, beijo pra ti, pra tua família que eu amo. Eu sinto assim sobre o propósito, né? que como base a gente veio para o mundo para conseguir se aproximar de Deus, para se aproximar da perfeição, né? Então a gente veio com uma estrutura bastante imperfeita e provavelmente continuaremos até o fim da jornada com muitas imperfeições. E nessa jornada, a principal missão é procurar por expandir a nossa consciência e a gente se libertar das coisas que não servem ao que edifica o mundo, não servem ao que é uma necessidade desse planeta a partir da nossa presença, né? Então, eu acredito que sempre o propósito tem a direção disso. Estou crescendo, estou me tornando alguém melhor, percebo que minha presença está mais contribuindo do que prejudicando com o lugar onde eu vim habitar enquanto cresço e com as pessoas com quem eu vim partilhar enquanto também cresço, né? Então, o que eu acredito é que à medida que a gente faz as confissões, a gente vai aprimorando também a nossa defesa, a gente vai guardando melhor a nossa missão. Ontem nós tivemos uma reunião com a Adri lá da Mapleberry, muito massa. A gente ficou 3 horas em reunião, das 2h30 às 5h30. E uma das coisas que eu falei para ela é que eu tinha chegado à conclusão de que eu tô muito próxima da metade da minha vida. E que talvez eu até já tenha passado, né? Se com sorte eu viver uma idade clássica e tradicional, eu vou chegar, sei lá, de fato ao dobro do que eu tenho hoje. Ou um pouco mais, ou um pouco menos, se tudo der certo. E que eu sentia que daqui para frente eu precisava desenvolver uma objetividade e uma não resistência diante das coisas que não funcionam para que eu cumpra com a minha jornada de crescer, para que esse propósito esteja guardado por mim mesma. E que então eu tivesse a força, e aí esse foi o papo, né, de manter com clareza o objetivo de cada relação que eu vou constituir. E que o mais rapidamente eu possa também identificar se eu tenho convivido com pessoas de mesmo objetivo diante dessa jornada de crescimento. Então, as confissões, elas melhoram a nossa vibração, né? Elas nos encorajam a sims mais poderosos e também a nãos mais rápidos, para que a gente possa contemplar uma jornada de mais positividade, de mais sim e de mais flow, né? De mais fluxo, de fato. Perfeito, estou super disposta com certeza, graças a você. Eu queria ter... Eu teria uma profundidade assim no 27 dias, por exemplo, ou só em terapia mesmo? Eu sou suspeita, né? Porque eu acredito que o... Sou suspeita mesmo, né? Mas tem muita gente que fez o 27 dias aqui que pode, de repente, testemunhar para responder a Cris aqui. O meu, assim, eu defendo o DNA da profundidade em tudo, sabe? Porque é muito importante que a gente consiga, e há instrumentos, Cris e turma, que iniciam a gente no processo de mergulho. É como se para mergulhar eu precisasse colocar a roupa de mergulho, colocar a máscara de respiração, né? Então, como é que eu sinto 27 dias? Eu sinto ele como um curso de iniciação bastante surpreendente do ponto de vista do autoconhecimento e que tem muito esse tom em tudo que a gente faz, né? De profundidade. Eu acredito na complementaridade dos paradigmas. Então, mesmo eu fazendo 27 dias com frequência, o próprio Life, o Lifelong Learning, eu faço terapia porque eu penso que há coisas que eu vou aprender em abordagens diferentes, né? Então, para o problema que eventualmente a gente tem para resolver, é importante saber se o paradigma do produto ou do serviço ou daquele profissional vai corresponder à minha necessidade, né? Então, hoje eu faço arteterapia, é abordagem junguiana, né? E é isso que eu faço há 3 anos com a Tati, como cliente, né? Mas eu já fiz psicanálise. Esses tempos eu fui à terapia cognitivo-comportamental e percebi que não era a abordagem que eu precisava agora. Já adotei uma abordagem mais voltada para o futuro com o coaching. E eu fui percebendo, assim, que a mistura dos paradigmas, as leituras de mestres distintos, vai acrescentando. O importante é saber, na escolha de fazer um 27 dias, qual é o nosso momento e o que a gente espera. Agora, que certamente vai ser muito profundo, vai, porque não dá para ser diferente, sabe? É uma coisa que fala, cara, como assim? Vamos mergulhar, vamos colocar a nossa máscara e descobrir o que está lá embaixo desse mar todo, né? Deixa eu ver. 27 dias foi demais, bem profundo. 27 dias é perfeito, é uma descoberta a cada dia. Amando 27 dias, o encontro comigo mesma que está sendo incrível. Pode fazer. Top, 27 dias é excelente, já fiz 2 vezes. Tudo gente suspeita aqui, turma. Tudo que vem da Vai é extremamente profundo, vale muito a pena fazer. Vai é mestre de vida e de oratória. Valeu, Carlinha. Muito profundo, diz a Marta. Obrigada pelos testemunhos aí, people. É que é tudo suspeito aqui, Cris. A gente se envolve muito, né? E o que eu sinto que é uma virtude de alguns processos é essa garantia de que haverá um olhar conosco diante do nosso processo. Talvez essa seja uma premissa para mim. Dentro dos processos, quando eu escolho alguém, eu também quero ter em reciprocidade um olhar sobre o meu processo para enxergar coisas que eu não vejo. E isso a gente faz, né? Então, eu sempre, as turmas são turmas que são turmas menores, a gente convive bastante umas com as outras, né? Umas pessoas com as outras, a gente compartilha os instrumentos, então a gente consegue ter muita vivência das ferramentas. E para mim essa é uma premissa, essa proximidade, ela auxilia os nossos mergulhos porque a gente se sente acompanhado, né? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Olha eu aproveitando, né? Perdão, mas é tão incrível que me sinto, para você ter uma ideia, como se eu estivesse tendo a oportunidade de falar com Obama. Gente exagerada, Cris, né? Obrigada por essa referência, né? Imagina se não é para mim a coisa mais maravilhosa alguém me colocar ao lado de um dos meus modelos, né? A Cris, profundo e intenso, mas você precisa mergulhar. Bem nessa. Fui da primeira turma e amei. Aline, beijo, beijo, volte. Pipo, obrigada por toda essa generosidade, que delícia, né? Então, assim, hoje a gente foi para outros tópicos, né? Mas eu sinto, sabe, turma, que a gente que gosta do autodesenvolvimento, que a gente vai encontrando no caminho também aqueles mestres que vão indicar por mestres mais adequados às nossas necessidades. Esses tempos, um cliente, um amigão, que virou um amigão, falou assim, vai, eu queria que tu atendesse meu sogro. Eu falei, let's go, bora. E aí eu conheci o sogro dele, me apaixonei, pessoa fantástica. Nós fizemos 3 encontros e no terceiro encontro eu disse, olha, eu tenho uma pessoa com uma abordagem que é mais adequada daqui pra frente à tua necessidade. E aí eu indiquei essa pessoa. Porque é claro que a gente também vai ter as nossas limitações técnicas, né? E tem coisas que correspondem a alguns especialistas, né? E aí a gente precisa ter essa paixão perene, porque em uma vida inteira a gente... vai desbravando essa jornada da autopesquisa com olhares distintos e vai se tornando, assim, muito solto, né? E muito fluente, né? Nesse caminhar entre os diversos paradigmas. Muito bem, diz a Cris, ó. Obrigada, gente. Tenho certeza também de que sim, pode estar mais... E poder estar mais próximo dessa mestra. Então, people, eu quero desejar um bom final de semana. Aqui com chuvinha, preguiça, né? Mas eu espero que dentro da gente tenha um sol brilhando. Tô poética, né? E que a gente possa se vencer. Que se a gente diz que tem um compromisso, que a gente cumpra esse compromisso, né? Com o outro, com a gente, para que a gente vá aos poucos elegendo aquilo que de fato a gente quer manter, né? Que nunca vai ser um erro cumprir o nosso compromisso. A gente, ao cumprir, a gente vai ter um atestado melhor daquilo que faz ou não faz sentido a nossa história, né? Então eu quero desejar que a gente seja brindado com boas escolhas nos nossos compromissos e também com a coragem de escolher cada vez melhor aquilo que a gente quer colocar na nossa agenda, né? E aí ter isso, vencer a si, né? Que é muito poderoso. Um beijo, obrigada por todo o carinho, todos os depoimentos. Beijo para quem tá chegando agora, tá? Tô vendo aqui. Beijo, Mari, beijo, Cleverton, beijo, Eliane. Valeu, Carlinha. Um beijo grande e um cheiro aí em todos, tá? Fiquem com Deus. Contem sempre comigo.